A comissão mista sobre a execução orçamentária do combate à Covid-19 se reúne hoje para debater a dificuldade de acesso ao crédito por micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. Atualmente, os pequenos negócios representam 99% dos estabelecimentos produtivos no Brasil e representam 27% do produto interno bruto do país. E essa audiência será acompanhada também pela Rádio Câmara, a partir das 10 horas da manhã. E para a gente falar um pouco mais sobre os objetivos dessa audiência pública da Comissão Mista, nós vamos receber agora o relator do colegiado, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos acompanham por todos os meios, né? Internet, TV, rádio. Então, bom dia a todos no Brasil inteiro que nos acompanham. Neste momento agora é que as coisas parecem... começam a melhorar, né? A gente tem essa expectativa.
Pois é, deputado, e o senhor tem acompanhado desde o começo todas as discussões, todas as tratativas, as ações do governo federal e também as ações que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada um a seu tempo e muitas vezes em conjunto, tem feito para tentar minimizar um pouco os efeitos dessa pandemia na vida do cidadão. Como é que a gente faz, deputado, para colocar um setor tão importante que é o segmento das micro e pequenas empresas que geram mais da metade dos empregos formais no país, como é que eles podem entrar nos trilhos novamente agora que a gente começa a vislumbrar, né, uma eventual volta à normalidade da sociedade brasileira?
Márcio, todos reconhecem a importância deste assunto. Ele foi o mais discutido, ele foi o mais cobrado. E eu digo para você que, apesar de toda a cobrança, apesar de toda a discussão, apesar de todo o esforço, o que foi oferecido atendeu em parte, na minha opinião. Ainda não conseguiu atender naquela forma. Lamentavelmente, nós temos uma visão de equilíbrio econômico muito pautada em quem empresta e não em quem precisa. Então, apesar de todo esse esforço, o governo ele criou todas as condições, mas, lamentavelmente, nem todos conseguiram acesso ao crédito. Então, existe esse esforço, melhorou bastante, todas as desculpas sempre são dadas quando cobrados, mas o que a gente percebe na prática é que existe uma dificuldade muito grande. A grande verdade é que o Brasil não fez, de fato, o lockdown prometido, não parou como esperava-se que parasse. Então, existiu toda essa discussão. A Covid, ela há uma discussão hoje sobre a questão esqueci a expressão que fala, do rebanho, lá daquela proteção por rebanho.
Imunidade de rebanho.
Imunidade de rebanho, que seria o que estaria acontecendo. Há uma expectativa se teremos ou não uma segunda onda da doença. Mas o que se sabe é que nós, com jeitinho brasileiro, nós fomos um pouco indisciplinados e não conseguimos fechar da forma que precisava. Não conseguimos, porque também não tínhamos como fazer isso, né? O Brasil não tem a estrutura econômica que permitia, de repente, esse fechamento. Muita informalidade, muitas empresas que vendem o almoço para comprar o jantar, E assim o Brasil foi caminhando. Agora, eu, na minha opinião, do ponto de vista da oferta de crédito, da forma que precisaria ser para que as pequenas e microempresas continuassem, não com relação à desoneração da folha de pagamento, e tudo o governo fez a parte dele. Eu acho que, do ponto de vista público, da gestão pública, foi feito muito mais que em outros países. Mas o que faltou foi aquela sustentação para a empresa ter capital de giro, ela conseguir se manter em pé, mesmo trabalhando remotamente, ou às vezes nem trabalhando, nem conseguindo vender. E, ao mesmo tempo, também o brasileiro é criativo, nós criamos aí uma série de outras formas de trabalho e de entrega do produto e estamos vencendo. Eu acredito muito que ano que vem será um ano de crescimento e desenvolvimento no país.
Agora, deputado, o senhor considera que essa dificuldade nos canais de acesso ao crédito pelas micro e pequenas empresas foram provocadas por um excesso de cautela do sistema financeiro, então?
Olha, eu não sei se é excesso de cautela ou uma necessidade de não perder, uma necessidade de não participar do prejuízo que todos estavam tendo. O setor financeiro ele sempre tem esse sentimento que ele não pode ter prejuízo, que ele não pode dividir o prejuízo. Então, eles se protegem demais, são precavidos demais. A gente entende, em termos de macroeconomia, as consequências que podem dar, mas eu imaginava também que o momento ele permitiria isso, permitiria números mais favoráveis. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos aí aquecimento da economia em outros aspectos e houve outras formas de investimento. Então, uma coisa foi, de alguma forma, foi compensando a outra. Mas eu, particularmente, acho que não era momento de oportunidade para alguns ganharem mais ou se protegerem mais. Nós deveríamos socializar o risco e o prejuízo. E isso aconteceu em alguns setores e no financeiro, como sempre, isso não aconteceu.
Agora, deputado, o senhor comentou que espera que ano que vem seja um ano de crescimento econômico, e isso deve acontecer, inclusive, pela base da qual a gente está partindo esse ano. Mas o senhor considera que esse crescimento econômico, do qual temos expectativa para o ano que vem, vai ter condições de recuperar esse segmento tão importante da economia, que gera um emprego não apenas direto, mas um emprego de forma imediata, né? Porque assim que abre uma pequena empresa, já geram um ou dois ou três empregos. O senhor considera que as micro e pequenas empresas vão se recuperar de forma imediata?
Então, a recuperação como um todo, ela se dará ao longo do tempo. Agora, nós temos que ter uma política de desburocratização e essa questão da recuperação da pequena e microempresa, na minha opinião, vai estar muito ligada à reforma tributária que precisamos fazer. Então, dependendo, se conseguirmos uma tributação no Brasil mais sensata, que proporcione mais o empreendedor investir, então eu acredito que sim. Se não, nós teremos aí vamos ficar patinando aquela dificuldade e o empreendedor, de forma especial, o pequeno e o microempreendedor, vai continuar atuando aí mesmo meio como herói, como vem acontecendo no Brasil há algum tempo.
Deputado, o senhor também comentou sobre a questão das ações do poder público, tanto do executivo quanto aqui do legislativo. Houve essa abertura de crédito, também houve a questão das suspensões do contrato de trabalho e várias outras medidas que passaram aqui pelo Congresso Nacional. O senhor considera que essas medidas diminuíram o impacto? Ou seja, por outro lado, se a Câmara e o Senado não tivessem votado essas medidas, a situação estaria pior hoje para as micro e pequenas empresas?
Estaria completamente inviável. E, de forma especial, nós temos que fazer um destaque para o apoio emergencial, os R$ 600, que ele fez toda a diferença na sustentação, porque foi o apoio emergencial que garantiu ao pequeno comércio, a padaria vender o pão todo dia, que era essa situação, porque como há um número de invisíveis, de informais no Brasil muito grande, mas eles são invisíveis e informais, mas na economia tem um peso altíssimo de fazer circular esse dinheiro. Então, como nesse momento sumiu tudo, essa injeção de recursos que foi dada pelo Estado, que já está na ordem de mais de 250 bilhões de reais, né, o auxílio emergencial, 254 bilhões, 240 milhões de reais. Então, isso foi uma injeção na economia brasileira fundamental para a sobrevivência, de forma especial, dos pequenos e micro, porque era dinheiro na mão, né? Então, que ele comercializa justamente nos pequenos, a maioria nos pequenos.
E hoje, deputado, a comissão mista debate justamente essas questões, né? A questão do crédito para as micro e pequenas empresas. Qual a sua expectativa para essa reunião de hoje? O que os integrantes da comissão mista devem questionar hoje a respeito desse tema?
Na comissão mista hoje, Márcio, está agendado o Felipe Salto, do IFI, mas também com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Houve uma alteração. Então, esse é um assunto recorrente, um assunto muito importante, a questão do crédito. Ele sempre é tratado na comissão, mas na reunião de hoje houve uma mudança e nós vamos estar falando sobre como que esses recursos chegaram nas secretarias municipais de saúde e como que o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, vai estar o senhor Ilames Freire Bezerra, que é o presidente, ele é secretário municipal de saúde de Pacatuba, e ele vai falar como que foi o relacionamento e as dificuldades das secretarias que estão lá na ponta. O secretário municipal de saúde é o que está lá na ponta no enfrentamento da Covid, e houve, você deve lembrar no início, toda essa situação onde houve decisão judicial, tirando o governo federal dessa... da autonomia nessas discussões, dando total liberdade e autonomia para as prefeituras e estados. E, ao mesmo tempo, houve aí uma reclamação por parte deles da falta de coordenação no Brasil inteiro. Então, esse vai ser a principal discussão no momento de hoje. A questão do crédito para as micro e pequenas empresas é fundamental, importantíssimo, é um assunto recorrente, mas no dia de hoje houve essa alteração e nós vamos conversar com os secretários municipais de saúde.
E, deputado, qual a importância, então, de uma coordenação nacional, apesar de que as ações, em geral, são feitas por estados e municípios? O que uma coordenação nacional de planejamento poderia auxiliar no desenvolvimento de ações para combater a Covid nos municípios?
O Brasil é muito grande, nós sabemos que temos aí uma realidade muito diferente se nós pegarmos, por exemplo, um município do interior de São Paulo com um município do interior do Piauí, então nós temos ou do Amazonas, então nós temos realidades muito distintas, muito diferentes, mas é necessário nós termos aí um ente que olhe o todo, né? Que é essa importância, e a reclamação é que faltou um pouco esse olhar. Apesar de que, na minha opinião, o ministro da Saúde, ele até pela formação que tem em logística, ele foi cuidadoso com isso, ele se esforçou. Existem hoje várias ações tentando fazer com que não falte nada em nenhum lugar do país. E essa foi a principal ação. O recurso chegou. Hoje nós estamos numa outra etapa onde há um esforço e nós teremos aí um trabalho... fenomenal, imenso, para fazer com que a vacina, ao ser aprovada, chegue a todos os cidadãos, em todo lugar do Brasil, em tempo rápido. Nós sabemos que aí nós vamos ter toda uma situação de logística, de como que ela deve ser acondicionada, questão de temperatura, transporte, para que ela chegue e chegue de forma válida, né? Que ela não se perca no meio do caminho. Então, é uma realidade muito grande. Por outro lado, como nós estamos hoje com o Brasil inteiro no mapa do Brasil, a gente percebe que nós estamos numa situação de estabilidade da doença, então eu me obrigo a enxergar que houve um equilíbrio, que nós estamos bem dentro do possível, lamentamos muito todas as perdas, todas as baixas, todas as pessoas que faleceram, o sofrimento tremendo que essa virose trouxe ao Brasil e ao mundo inteiro, mas entre trancos e barrancos o Brasil está caminhando, o Brasil está indo, enfrentando as dificuldades, com todas as dificuldades que nós tivemos regionais, pontuais. E essa coordenação nacional, ela se faz necessária, mas ela ficou limitada. E o maior problema que eu vejo é que nós ficamos muito tempo discutindo como ela deveria ser, discutindo se ela deveria existir ao invés de fazer. Então, como tudo, né, muitas coisas no Brasil acontece isso, a gente fica discutindo as coisas ao invés de fazer um plano real de ação. Então, aí houve toda essa realidade. Lembrando que nós tivemos, durante a pandemia, a troca de ministro por 3 vezes. Então, isso é muito complicado, olhando dessa realidade de coordenação nacional do combate à pandemia. Mas, olhando para todas essas dificuldades, todos esses percalços, eu entendo que a gente conseguiu avançar, conseguiu dar passos, e agora nós já estamos nos preparando para a próxima etapa, que é a da distribuição da vacina.
Pois é, deputado, tanto nessa primeira etapa de distribuição de recursos, de equipamentos e de insumos, quanto agora, principalmente quando a gente passar para essa fase de distribuição de vacinas, o senhor considera que a experiência que o Brasil tem, que é praticamente única no mundo, de ter um sistema como o Sistema Único de Saúde, também faz a diferença para permitir uma integração melhor das ações?
Olha, com certeza o Brasil é único no mundo e tem até aquela brincadeira que todo mundo faz, né? E não é para amadores, tem que ser profissional. E essa diferença, essa experiência, ela vai ser fundamental. Nós tivemos boas experiências, como, por exemplo, uma distribuição em massa de respiradores, que houve uma agilidade do Ministério da Saúde, eu experimentei isso aqui em Goiás, houve um esforço, uma dedicação muito grande. E isso tudo agora é resgatado nessa etapa. Então, eu entendo que o SUS, ele, como tudo, após a pandemia, ele será atualizado e funcionará melhor. Eu não tenho dúvida disso.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, ele que é relator da Comissão Mista que discute a execução orçamentária das ações de combate à Covid-19 em todo o país. Deputado, eu quero mais uma vez agradecer sua participação aqui, sua opinião sobre esses dois temas tão importantes, que é a questão do crédito para as micro e pequenas empresas e também a questão do gerenciamento das ações de combate à Covid-19 nos estados e municípios, e desejo ao senhor uma boa reunião hoje a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, Márcio. Um abraço a todos que nos acompanham. E aqui vale um destaque também, né? O Brasil vai passar por uma outra experiência única, que é a questão das eleições municipais, que a partir de agora começam a aquecer pelo Brasil inteiro. E espero que isso não venha trazer consequências piores ou más consequências para toda a questão da disseminação da Covid. Mas um abraço a todos. Continuamos trabalhando e sempre à disposição. Um abraço. Boa semana a todos.
Voltaremos a conversar, com certeza, com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Muito obrigado mais uma vez ao parlamentar.